professor, olha, eu nem comentei isso com o Cacá, não, mas eu acho que nesse final de semana eu vou abrir um Prosecco brasileiro.
Ah.
Um Prosecco brasileiro. Eu falei, Cacá, vem cá. Mas a gente vai no supermercado, a gente vê o Brut, né? Espumante Brut, espumante Prosecco, espumante Cava. Aí eu perguntei o Cacá ontem, todo Cava é espanhol? Espanhol só tem espuma de Cava, né? A denominação Cava.
Vamos deixar essa resposta para o professor. Primeiro, acho que o professor vai explicar para nós o que é essa diferenciação, né, professor? É. Espumante, então, Cava, champanhe.
É, Letícia e Cacá, tá? O francês costuma dizer o seguinte: para ser champanhe, um vinho deve fazer muito mais que borbulhar. Deve proceder da região de Champagne.
Certo.
Tá? O Cava é um espumante espanhol. Tá? O Prosecco é um espumante italiano. Tá? Esse, o Prosecco, até 2 anos atrás, ele era produzido com a uva do mesmo nome, Prosecco. Tá? E a coisa começou a se prostituir muito. Aí eles mudaram o nome da uva para Glera.
Uhum.
E, inclusive, no Brasil, eles produziam espumante, utilizavam essa uva e colocava esse nome em grande destaque, como se ele fosse um espumante Prosecco italiano, quando na verdade estava se utilizando a uva com o nome Prosecco.
E o frisante é o que, hein, professor?
Então, frisante, o espumante, ele é um vinho gaseificado. O frisante, ele é um vinho gaseificado também, mas com muito menos gás carbônico.
E ele necessariamente é adocicado ou não?
Pode ser doce, como pode ser seco.
Certo.
Tá? O frisante, um dos mais conhecidos, mais famosos, é o do vinho verde, em Portugal. E na Itália, o mais popular é o Lambrusco.
Lambrusco, que já vendeu muito aqui no Brasil. Então a gente pode definir da seguinte forma, né, professor? Tudo é espumante, mas conforme a região onde ele é feito, ganha um outro nome. É isso, não é?
Exatamente.
Eu sempre,
exatamente.
Eu, professor Franco, eu diversas vezes já perguntei, o Cacá sabe disso. Eu falei, Cacá, como é que a gente diferencia, né, um sabor de um espumante para um champanhe? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu abri um champanhe. Quando você bebe, ela tá abrindo um espumante. É, mas qual é o diferencial, assim? Porque o preço a gente sabe que é bem diferente.
É, na verdade, o champanhe é um espumante.
Uhum.
Tá? Mas os outros espumantes não são champanhe. Então, para ser champanhe, deve proceder mesmo da região de Champagne. Tá? É uma apelação de origem controlada na França, que tem regras bastante definidas.
Tem um ouvinte aqui, qual é o nome dele?
O Douglas, professor, está pedindo para o senhor falar um pouquinho a respeito de Lambrusco. Ele, particularmente, acha uma delícia.
É, o Lambrusco o senhor citou aí, acho que a gente poderia falar um pouquinho dele.
Ah, então, o Lambrusco é um frisante levemente gaseificado, muito popular na Itália. Ele acompanha normalmente refeições no horário do almoço, porque é muito barato, muito popular, mas tem uma acidez bem elevada e um frescor muito grande, extremamente agradável. Então, o italiano consome muito o frisante. De fato, para quem gosta de um vinho leve com frescor, ele agrada plenamente.
Professor, agora eu vou pedir o seguinte para os nossos ouvintes. Caderninho na mão, ou pega o celular, bloquinho de notas e tal. Dá pelo menos 3 dicas de espumantes que a gente encontra facilmente aqui em supermercados, em lojas de vinhos, com preço acessível. Assim, o que o senhor indicaria de espumante? Os brasileiros estão ganhando um grande destaque, né?
Uhum. Olha, Casa Valduga faz excelentes espumantes, tá? Gosto muito. A Cave Geise, excelente também. E Ponto Nero, 130, são espumantes de preços bastante acessíveis. Tá? Eu, particularmente, às vezes é comum a gente vê em algum destaque, em coluna de jornal, até nas redes sociais, que fulano fez um evento regado a Prosecco. Tá? Prosecco é o espumante comum produzido na Itália. Os nossos espumantes brasileiros hoje estão em um nível bastante superior.
É. Isso é bom a gente falar. Se as pessoas estiverem diante de uma gôndola de supermercado e for comparar preço de espumante nacional com espumante importado, e se tiver no mesmo preço, é melhor ir no nacional, porque os nacionais são bem melhores, né, professor?
Exatamente. Ah, por exemplo, se você estiver numa gôndola de um supermercado e ver lá um prosecco de R$100, pode comprar o nacional na faixa de 60, que estará comprando um produto bastante superior em termos de qualidade.
É isso. Agora vamos mudar de assunto. O professor, como eu disse, já na semana passada, estava falando aqui com o professor a respeito de um curso para quem quer entender mais de vinhos, entender inclusive de outras bebidas também, porque é um curso de sommelier. E ele tem inclusive agora uma aula inaugural que é aberta. Eu queria que até ele explicasse para nós como é essa aula e como é o curso depois, quando é que acontece, etc.
Então, nós temos um curso de sommelier que funciona desde o ano de 2014. Esse curso se iniciou na faculdade Novo Milênio e depois precisamos de estender esse curso para outros lugares, outras cidades, e ficamos impedidos de usar a chancela da faculdade da qual eu trabalhava. Aí registramos uma empresa, hoje nós ministramos o curso de sommelier, ele prepara um profissional especialista para o mercado de trabalho.
Certo.
Embora o sommelier seja uma profissão centenária na Europa, no Brasil, essa profissão foi criada em 26 de agosto de 2011, através da Lei 12.467. Então, a profissão foi regulamentada a partir dessa data no Brasil.
Ok. E como é que funciona o curso, professor? O senhor pode dar detalhes para nós? Como é que ele se inicia?
Claro.
Qual a duração?
Esse curso ele é dividido em 9 módulos, que a gente começa estudando, iniciação em enologia, passamos pela quantidade de uvas catalogadas. Existe uma organização mundial que chama OIV, Organização Internacional das Vinhas e do Vinho, e segundo eles tem 5 mil uvas catalogadas, dividida de que forma? Uvas regionais, uvas internacionais, são aquelas que a gente costuma degustar vinhos no dia a dia, e uvas emblemáticas, como Carmenere no Chile, Malbec na Argentina, Taná no Uruguai e Syrah na Austrália. Em seguida, vamos para produção de vinhos brancos, rosés, espumante, tintos, fortificados, doces. Temos também como conteúdo outras bebidas, com destaque para o Brasil, principalmente de café e cachaça. Recentemente, nós vimos nas redes sociais, alguém postou que estava sendo introduzido o curso, estava sendo institucionalizado a profissão de sommelier para cachaça.
Isso, eu vi isso.
Aí até comentei, falei assim, ó, a profissão de sommelier é uma só. Mas hoje temos o profissional sommelier atuando. Sommelier de azeite, sommelier de cerveja, sommelier de cachaça. Tá? Então, o sommelier atua hoje em vários segmentos. A profissão é a mesma. Aí também temos o bloco enogastronomia, que são técnicas utilizadas para harmonizar comida e vinho.
Ok. Agora, professor, o senhor falou a respeito da formação que a pessoa ganha, mas quem também quiser entrar no curso só para entender desse mundo, é uma boa pedida, não é não?
Excelente oportunidade. Inclusive, Cacá, eu destaco nós temos dois públicos com interesse muito grande no curso de sommelier. Aquelas pessoas que efetivamente querem fazer o curso para entrar no mercado de trabalho. Hoje, 80% dos sommeliers que atuam no mercado do Espírito Santo passaram pelo nosso curso. Tá? E segundo, os enófilos, como você e tantos outros. São pessoas que são amantes do vinho, tem muita cultura enológica, sabe comprar vinho, querem viajar, querem escolher os melhores rótulos, escolher os melhores produtores. Então, esses são os dois segmentos que fazem o nosso curso.
Tá, ótimo. E o próximo curso começa quando, para a gente encerrar?
Então, no dia 18, agora do mês corrente, agosto, às 19 horas, vai acontecer na Casa Mercante, que fica situada na rua 15 de novembro, número 843, na Praia da Costa. O convite é aberto ao público, amante do vinho, e basta entrar no site academiadovan.com.br, fazer a inscrição e participa lá da aula inaugural sem custo nenhum. Lá a gente vai apresentar o conteúdo e a forma de aplicação, a dinâmica do curso, a pessoa tendo interesse faz a matrícula ou não, é opcional, mas fica o convite a todos os amantes do vinho.
Ok, então, professor, só reforçando...
Inclusive a vocês, tá, Cacá, certo. E Letícia.
Obrigada, viu?
Letícia, queríamos muito honrado com a presença de vocês.
Letícia, acho que vai aceitar o convite. Só reforçando, dia 18, lá na... Qual é o endereço mesmo?
Rua 15 de novembro.
Casa Mercante.
Casa Mercante, na rua 15 de novembro.
Aqui em Vila Velha.
Professor Franklin, muito obrigado. Bom final de semana para o senhor.
Opa, vocês também. É sempre um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição.
Prazer é todo nosso, professor. Um ótimo final de semana.